Ah, opa! Fala, só um segundo, Amadinha. Vou lançar a vinheta de novo, porque seu marido idiota tinha esquecido
de gravar.
Não,
mas eu também tinha que te lembrar.
Então, vamos aqui.
Quem é?
O meu bebê.
É o meu bebê, um podcast com os comediantes Daniel Sartório
e Jéssica Angelim.
Agora sim.
Como vocês estão?
Fala, nação bebezeira, mais uma segunda-feira começando daquele jeito, que alegria!
Daquele jeito, mais um passo na história desse casalzinho e principalmente de Jéssica Angelim. Hoje a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu nos acontecimentos acontecidos no dia... Que dia que era? Era dia 8 mesmo, né? 8 de março, o dia de las mujeres.
Foi um dia que marcou a história por vários sentidos, porque foi um babado, né, gente? Mas deu oportunidade de mostrar o trabalho para mais pessoas. Então, teve vários frutos, mas é uma história com várias camadas, gente.
História
né?
com várias camadas.
E não só a história, né, gente? Poxa, Dia das Mulheres, por que não? Tem um dia, por que não tem um programa de Dia das Mulheres, né? Não, também já poderia ser sem o ocorrido com o ocorrido, mas ainda um motivo, pois vivemos na pele a emoção. Mas quero saber como é que vocês estão por aí, deixa no chat. Vamos dar um oi para quem já está aqui com a gente?
Vamos dar um oi para quem já está aqui com a gente.
Ai, menina, eu vi com esse óculos, está doendo minhas orelhas aqui atrás.
Quer pegar os outros óculos?
Não, vou fazer vou deixar de um jeito assim para não doer.
Ó, hoje o programa vai ser mais com a galera aqui, vamos comentar. A gente talvez tenha até participações, tá bom? Estamos aqui organizando porque a gente quer contar tudo. Então, mandem mensagem no chat, comentem e, se quiserem, apoiar uma mulher e o marido dela, superchat.
E tem mais. Se quiser se tornar Nação Bebezeira Raiz, membro, você pode por apenas R$7,99. Sim, apoiar efetivamente. O que é R$7,99, caramba? E você vai ajudar esse canalzinho, que é um casalzinho também, a crescer, não é, meu amor?
E é importante a gente dizer, a gente se apresentar, porque... O que acontece? Jéssiquinha ganhou um público enorme.
Obrigada, meu Deus.
Muita gente vai chegar aqui, vai ver o que é esse programa aqui que a gente faz e o que é quem somos nós, amada.
Bom, nós somos casalzinho de comediantes, ou dois comediantes que são casalzinho.
Dois comediantes casados, forjados no sangue e suor da pandemia.
Foi mesmo.
Felizes de estarmos juntos e a gente tem esse projeto já tem mais de um ano. Toda segunda-feira a gente está aqui ao vivo. E
esse é o episódio 52. Será que eu atualizei o número?
Não, você atualizou.
É o 2, né?
É 52.
Gente, a gente já passou do episódio 50.
Estamos melhor Falando. Que várias séries aí, viu? Então, eu queria convidar vocês para conhecer a gente, conhecer os outros programas e vamos mandar aqui agora um salve para a galera que tá no chat. Rodrigo Motora tá aqui. Tá,
fala, Motorinha.
Motora tá convidando. Aliás, Motora, muito obrigado. Que Motora, ele marcando o encontro encontro não é a Fátima mais, né?
É, a Patrícia Poeta.
O encontro, marcando tudo que é o choque.
O Motora é muito fofo, gente. Obrigada, Motorinha. Motora que lançou um single, tá no Spotify, vale lembrar. Valeu, senhor!
Bebel Cristina.
Vulgo
tá
minha
aqui.
Mamãe, te amo, mamãe. Os haters não vão me derrubar.
Não vão. Malu Santos tá aqui também. A Rosana Alencar tá aqui.
Maluzinha,
tá aqui.
Rosana, um beijo.
Nosso tio também
titio,
tá aqui.
Titio, amado Titio.
Nossa querida Raque tá aqui.
Nossa
tem mais
amiga
uma galera.
Queridíssima Jaque.
Que tá chegando.
Beijo, Jaquezinha.
E, meu amor. Como você tá se sentindo?
Olha, é isso, gente. Eu tô com um mix de sentimentos, né? Eu tava dizendo a Dani, porque foi muito esquisito aquele que rolou. Porque,
explica
assim,
pra quem não sabe o que tá acontecendo.
Gente,
vamos lá.
No dia 8 de março, vulgo sexta-feira agora que passou, rolou um show no Clube Barbixas de Comédia chamado Tiago e Amigas. Esse show foi um show promovido pelo Tiago Santinelli, comediante. E o que acontece? Ele já tinha esse projeto.
Quem eram as outras comediantes na noite?
Era minhas amigas Camila Masri, Evelyn Maia, Beth Moreno, Leia Maria...
Sté Marques,
exatamente. E eu. E aí o que acontece? O Tiago Santinelli já tem essa noite Tiago e Amigos. Até falamos hoje disso lá na produtora. Sempre teve esse nome. Não é amigos porque eram homens que iam colar no show. É Thiago e amigos porque iam amigos variados. É a língua portuguesa que é machista, porque é isso. Chamava, né? Então, o...
Tinha que se chamar Thiago Santinelli e amizades.
E pessoas. Amizades. E amizades. Ou e pessoas. Porque já colava bastante. E aí, surgiu essa ideia. Ah, faz então o Dia das Mulheres com amigas e tal. E, tipo... Muitas de nós estavam com essa data vazia, próxima ainda da data. Fevereiro rolou o convite. É. Então, quem que não vai querer, gente? Quem é o comediante que não quer a oportunidade de ter um público ali fresquinho para você mostrar seu trabalho? Porque se for só as amigas, talvez nem tivesse a oportunidade do show e nem a casa, entendeu? Eu precisava de um nome. E é isso, não importa quem promove esse nome, se é um homem, um cachorro.
Ei, mas calma, calma.
É, essa, que eu já me empolgo.
Que a gente vai saborear aqui.
É mesmo, né, Dani? Eu já vou queimando.
A gente sabe que divide opiniões. Eu queria começar...
Divide.
Eu queria começar o programa.
É, Dani tá mais mediado, porque eu tô afetada. Porque, assim, gente, com os lovers vem os haters, né? Então, tô tendo que ouvir cada absurdo.
É, mas o que acontece? Existe essa questão, aconteceu, era um show, Dia das Mulheres, feito por um homem, e isso, opa, calma aí que subiu um áudio aqui, peraí.
Tô ouvindo.
Tá ouvindo, né? E isso acabou dando uma confusão, mas o que a gente acha? A gente entende os dois lados, a gente entende a galera que fala, isso é loucura, a gente entende a galera que fala, isso é maneiro, pelo menos tá fazendo alguma coisa, a gente acredita que... Estar fazendo algo não deveria ser criticado.
Também acho
dessa
que não.
Maneira.
Pois o resultado final foram 5 comediantes mulheres tendo seu trabalho reconhecido por mais pessoas. Então, assim, no resumo, se o Dia da Mulher é para ver a mulher feliz e as mulheres ficaram felizes, será que isso já não é algo...
Eu não acho que foram só vocês as afetadas também. Porque o que acontece? O público do Santinelli...
Ele... foi bom para todas de rebarba. Tipo, não prejudicou mulheres também. Foi essas em detrimento de outras. Não, a gente... conseguiu
não,
ter um benefício em cima de uma situação que foi chata.
Mas não digo nesse sentido. Por exemplo, todo o público que presenciou isso, e a mensagem que eu acho que a gente está tentando passar...
E isso a gente vai ter que contar também, né? Que a gente já está debatendo sobre o ocorrido sem contar, para quem não sabe, né?
Verdade, mas tem muita gente beneficiada, tem um público que está se interessando pela cena da comédia pela primeira vez, e isso é muito interessante. Mas antes da gente começar a falar do assunto que aconteceu, eu queria mostrar para vocês uma mensagem... que eu recebi da senhora Dona Luísa.
Dona Luísa, vulgo minha sogrinha.
Porque a minha mãe, o que acontece, gente? A minha mãe, como vocês sabem, é uma mulher à frente do seu tempo. É uma mulher que ela foi uma das primeiras do Brasil a recusar o sobrenome do marido.
A bicha é danada, viu, gente?
Ela é danada. Oh, uma mensagem ela me mandou aqui hoje. Quem é Zordan? Cuidado com piadas de público seleto, Daniel. Ela me mandou.
Ela tá de olho, gente.
Tá de olho. Mas, ó, ela... Desde criança eu sou proibido de dar Feliz Dia da Mulher. Porque olha só o que Dona Luísa disse sobre isso. Vamos começar com ela.
Eu odeio o Dia da Mulher porque eu acho hipócrita. O dia que tiver o Dia do Homem também e o resto do dia for dividido entre o homem e a mulher, aí eu posso comemorar o Dia da Mulher. Mas eu fiquei feliz que me falaram que eu tenho o Dia do Homem, que é dia 1º de abril.
Maravilhosa.
Mas, na verdade, todos os dias são do homem. Aí, hipocritamente, eles jogam um dia como o Dia da Mulher. Isso é pura hipocrisia. Eu fico revoltado quando alguém me dá um presente do Dia das Mulheres. Dá vontade de bater na pessoa. Que nem no Dia das Mães, chegar com uma panela. Se chegar para mim, vai levar na cabeça.
Vai nada, Dona Luísa. Se te der uma Le Creuset, você vai ficar felizona, que eu sei. Porque se eu ganhar uma Le Creuset, eu também vou ficar felizão. Mas essa é a opinião que existe.
Eu acho válido. Na verdade, ela está corretíssima. Eu concordo 100% com a sua mãe, amor. Porque, de fato, isso aí é um prêmio de consolação que deram para nós, um Dia das Mulheres, para justificar tudo que a gente já passa. O que eu só penso é, já que essas coisas já existem, a gente precisa lançar a mão disso para... Tá bom, só vai me dar desse jeito, então é desse jeito mesmo que eu vou, e assim nós vamos furando as brechas. Mas eu entendo e eu acho que ela tem toda a razão, é uma hipocrisia. Então, um pouco desse assunto, antes de entrar no ocorrido mesmo, eu queria saber como era na sua casa o Dia das Mães. Então é isso, não podia dar o Dia das Mulheres, não podia...
Não tem nada, lá em casa é mundo invertido, assim, a gente não se dá presente...
Não dá nem parabéns,
não
gente.
Não dá parabéns.
Ai, Deus, não defenda dele e não me dá parabéns,
minha
hein.
Minha família é muito esquisita, gente.
Bruxo!
Bruxos! Queimem ele! Mas...
É que ele é do interior de Minas, o bichinho, gente, pra quem não sabe.
Mas lá em casa, por meu pai viajava muito. Então eu ficava na casa com a minha irmã, 7 anos mais velha, e a minha mãe, muito mais velha do que eu, obviamente. Sim. Então, qualquer opinião que eu desse, eu apanhava. Então, eu não tinha... Eu era mundo invertido lá em casa, que eu que era subjugado pelas mulheres lá. Tá vendo? Machismo reverso.
Olha, gente, machismo reverso. Machismo reverso. Mas ainda bem, gente, eu dei a sorte de pegar a Dani já, um homem bem conscientezinho. Isso, pra mim, foi muito bom. É, mas lá em casa, não, gente. Assim, a gente não tinha toda essa consciência, não. Meu pai dava flores, eu achava bom até hoje, viu? Se quiser, dou flores, chocolate. É porque, assim, não é porque é isso, é hipocrisia, que não é bom também um mimo, um carinho, já ao menos um diazinho. Então, assim, por mais que eu sei e concorde tudo isso, eu via, meu pai dava flor pra minha mãe, ele levava um buquezinho pra ela e uma rosinha pra mim. É. Chocolatezinho pra ela, chocolate pra mim. É tipo, eita, tão se contentando com pouco. Mas as bichinhas, não tinha essa noção, né? Então, a gente sempre ganhou e tal. Claro que hoje eu tenho toda essa noção, não vou recusar, ganhei, sou de valsa, já tá no bucho, aliás, já fez o caminho, aliás, já fez o caminho da vida dele, já deve estar enterrado. Mas, assim, realmente, gente, hipocrisia, hoje eu sei, continuo aceitando os parabéns, mas hoje eu sei, porém, meu pai sempre dava e eu achava fofo.
É, gente, o que existem muitos discursos, muitas atitudes que a gente toma e a gente tem que saber ouvir também, respeitar os outros lados.
Sabe o que eu queria perguntar de você? Ah. Se, para você, sempre você teve claro ou em que momento da sua percepção humana você falou, vale, realmente é diferente para homens e mulheres? Porque isso não era tão claro para mim,
eu sempre
até...
Eu achei que era muito pior para mim do que pro resto do mundo.
Porque você vivia...
Porque eu era vegetariano,
e era,
gente,
sua mãe que mandava ali, né?
Era difícil, gente. E eu nunca vi assim... Eu não sei quando eu percebi. Eu não sei quando eu percebi que era mais difícil. Talvez quando... Na comédia... A comédia, ela acaba politizando a gente mais, né?
É verdade.
Que o ser artista acaba deixando a gente mais atento. Então, por exemplo, quando eu entrei na comédia, eu não era muito politizado. Eu tinha sofrido uma lavagem cerebral de São João del Rei, que é família Neves. Então, eu achava o Aécio Neves tranquilo. Achava...
Que era uma opção
votaria
viável.
Nele. Acho que já votei nele, aliás. Perdão. E eu não tinha muito interesse nisso. Aí depois que eu entrei na comédia, 2015, eu comecei, que foi mais ou menos também a época que a política começou a se discutir, eu comecei a entender um pouco mais, eu comecei a estudar um pouco mais, me interessar um pouco mais. Eu acabei discutindo mais isso, brigando com pessoas, mas hoje... E talvez tenha sido mais para esse lado que eu percebi.
Mas na prática, eu digo, de repente você vê uma situação, você e uma amiga sua, ou sabe, ou algum amigo seu, tipo, na prática, vendo que isso é real, sabe? Você...
Sim, mas, por exemplo, uma coisa, eu nunca vi a mulher como... Eu sempre achei que elas eram tão capazes quanto, porque na minha casa eu tinha esse exemplo, minha mãe...
Mas você já ouviu, tipo, seus amigos falando coisas assim e ficou...
Sim, eu já falei coisas assim, provavelmente, mas eu já...
Que fez você perceber, nossa, realmente.
Sim, claro. Mas é que eu sempre gostei de unir, por exemplo. A minha turma tem muito... A gente tem uma turma com vários caras e tem uma turma com várias minas da sala. Eu sempre fui um elemento que juntava essas duas turmas.
Ah, isso é
então,
bom.
Então, não tinha muito esse papo de, tipo... Ah, é... Pô, ela é otária porque ela é mulher. Não, não tinha muito isso. Tinha essa objetificação.
É, então, é isso. Mas é porque é nesses níveis. Não é otário que é mulher. Mas, tipo, o primeiro passo em falso vai ser mais julgado que a mulher. A primeira situação vai entrar ali em camadas que se fosse um
homem... provavelmente já julguei também. Então... Mas a gente vai estudando, vai melhorando, vai ficando mais tranquilinho, né?
É, vai aprendendo.
E você, quando
eu
você
acho,
percebeu
eu acho
que você era uma figura rejeitada na sociedade?
Bom, eu demorei a, tipo, materializar na minha cabeça, mas fazendo a reflexão, eu já vivi algumas coisas assim, porque, claro, né, gente, é isso. Não é culpa também da minha mãe, algumas censuras que ela fazia, mas é porque foi como ela foi criada, né? E não tinha essa visão. Mas de, tipo... Tá assoviando e, tipo, para de assoviar, que coisa de homem, sabe assim? ser repreendido, uma briga forte, assim, não assobiar.
Assobiar é coisa de homem.
Ou então um dia que meu irmão cantava uma música que era... Que ele, na verdade, ele pegou uma música que existe, que acho que era do Balão Mágico, sei lá, um grupo infantil. E ele transformou a letra só na palavra boga. E boga, lá no Ceará, o pessoal chama cu, né? Aí ficou boga, boga no boga, boga cantando. Aí eu... Devia ser...
Como que é? Canta a música pra gente.
É, eu acho que é aquela. E as estrelas no céu juntas formam um colã. Só que ele cantou tudo com boga. Boga, boga no boga, boga no boga.
Boga, boga.
E aí eu peguei e fiquei. Boga, aí boga, minha mãe boga. Me deixava pra ir dormir toda vez, que ia me deixar na cama. Aí ela foi me deixar na cama eu cantando. Boga, boga no boga. Levei um tapa na boca assim e sem saber o que era. Porque, poxa, pra mim eu não tava falando nada demais, né? Mas eu acho que por ser mulher, falando e tal, fui mais repreendida nessas coisas. Questão de sair. Eu era doida pra sair. Hoje que eu não quero muito sair de casa. Gente, mas eu era doida pra sair. Eu não podia, e meu irmão podia. Se a louça da casa estivesse suja, né? Quando minha mãe chegava do trabalho, quem levava bronca era eu, meu irmão não levava. Então, assim, já tinha umas cobranças a mais e umas proibições a mais que eu tinha que enfrentar. E eu ficava muito chateada, porque, poxa... Sabe, tudo bem que eu era mais nova, mas depois mesmo que eu fiquei mais velha, eu continuei tendo que enfrentar. Então, isso aí foi um pouco. Mas eu acho que depois eu fui meio tentando fingir que não era real, sabe?
Lá em casa, minha irmã causava tanto que eu tive muita liberdade, assim. Então, tipo, era mais tranquilo por causa disso. Acho que por ser meio nerd também, minha mãe não achava que eu tava fumando gudã.
embaixo da ponte usando crack. É.
Mas...
E o pior que tava, né?
É.
Tomando Rivotril, né?
Não.
Que como era?
Isso? Que isso,
não, amor, qual era aquele remédio?
Nada.
Não, amor, bem flojinho.
Pílulas de Guaraná. Nunca tomei bem flojinho.
Não
que
tinha
isso?
Um negócio lá que dava...
Que uma... isso, tá me expondo assim?
Moça, você já falou
e
disso
você
aqui.
Você cheirando cola? Conta pra sua mãe aí.
Mãe, é mentira. Amado, você já falou isso aqui, deixa de
nunca
ser
falei
doido.
Isso aqui, não, que isso.
Lá
que
naquele
isso?
Bar, não?
Não.
Valha.
Jamais falei. É, meu amor... Obrigado por me expor para a Rede Nacional, tá bom?
Gente, besteira.
Mas uma coisa que eu achei inacreditável em você foi meu amor. Que, o que acontece? Também tem um ponto de... Não é só essa questão de homem e mulher, mas também de artista. Você se assumir artista numa família que não tem nenhum artista é muito difícil, porque é uma profissão meio irreal.
É o doidinho, é tipo, valha... Não que a minha família nunca me chamou de doidinha, tá? Jamais, eles me apoiam. Mas, tipo, você se sente um doidinho até se assumir. É mais sobre você, eu me assumir do que os outros me aceitar. Né? E, na verdade, é isso. A gente tem que aceitar. Mas continua,
e, por
perdão.
Por exemplo, Jessiquinha é um talento nato desde criança. A gente vê os vídeos da Jéssica, criança, que ela posta ali, desde quando ela era apenas uma bolachinha traquina. Bochechudinha. Já era artista, gente. A Jéssica, o que acontece? É, a sociedade não gosta de mulher engraçada.
Não
tem
gosta.
Também.
Eu me recusei a assumir, foi por isso.
Eu gosto de mulher engraçada, graças a Deus.
Graças a Deus,
a sociedade
amor.
Deixou essa belezura pra mim aqui. Muito obrigado a todos os envolvidos. Mas eu acho um absurdo o tanto que isso te afetou, assim. Porque a Jéssica, gente, ela recebeu uma proposta de emprego num programa que era tipo a MTV de Fortaleza.
Foi mesmo.
Pra ser VJ, alright. E ela não foi porque ela ia ganhar R$100 a mais no emprego, que ela era o quê? Você era assessora de marketing?
Não, era começando nessa vida, assim, de ADM, marketing, publicidade, sei lá.
Mas, gente,
eu vou entrar nisso, qual vai ser o próximo passo? Não é material nas nossas cabeças. Eu não tinha maturidade de entender que a materialidade a gente é que vai criar.
Gente,
a partir do que a gente sabe que pode
eu
fazer,
fico
né?
Revoltado, porque eu sou uma pessoa que é normal olhar pra mim e falar assim, lógico que ele demorou a criar coragem. Mas você,
que é isso, amor?
Você não é, meu amor.
Ah, mas eu tive coragem na infância, eu sempre tive coragem. Minha mãe me levou, chegou a me levar no Talentos Brilhantes.
Nossa.
Que era uma agência lá. Não foi, mãe, lembra? Mas eu acho que, não sei, porque não deu em nada, assim. Eu gravei uns vídeos, era bem legal, mas... Enfim, eu também nunca fui atrás, não tava no centro, porque hoje é diferente, mas naquela época também tava lá em Fortaleza. Teria, né, essa oportunidade dessas coisas estão mais por aqui. São Paulo, Rio e tal. Então, eu fui matando esse sonho até poder ter uma oportunidade de reencontrar e nesse lugar que sempre foi, da fuleiragem, brincar,
rir. O Brasil
rir.
Perdeu, viu, gente? O Brasil perdeu.
Mas agora tá ganhando, se Deus quiser, né, meu Dani?
Se a Jéssica tivesse começado antes, aí a MTV ia ser...
Nunca teria acabado.
Hermes, Renato e Jéssica. Ia ser esse o... Essa mulher é muito talentosa. Sou fã, mas vamos falar então. Vamos ler umas mensagens
vamos,
do chat.
Vamos, antes da gente entrar para contar o que rolou de fato, né?
Vamos ver aqui então, ó. Vamos ver aqui, vamos que vamos. Programa esperado esse, pelo menos por 3 pessoas, o Motora falou. ele disse que vai ficar fora do chat para evitar comentar muito, muito, tá? Porque que ele quer mais ouvir que falar. Que isso?
Quem, o Motora?
É.
Por que, Motora? Vai,
ah, não.
Vai deixar
assim,
saudades.
Tá bom que vocês acreditaram, foi uma pegadinha com a gente.
Nossa, aí a gente gosta de você ativo no chat.
Vamos ver aqui... Rosana agradeceu que atrasou porque ela estava acabando o banho de beleza.
Oba!
Malu falou que está jantando, está na rua, mas está de fone, que hoje não perde 1 minuto sequer. Dependendo
eita.
Dos relatos de hoje, ativo meus coquetéis Molotov,
eita,
a Malu falou.
Eita, tá vendo?
A Raque mandou palminhas, nosso tio mandou boa noite, nossa gente. Vamos ver aqui, jogo dos 7 erros da vinheta, vai, agora com todos cantando. Besote Jéssica, Raquel mandou, a luz do ambiente tá linda, aquela luz ali ficou acesa e eu deveria ter apagado, mas talvez tenha ficado melhor.
Acho que ficou mais
imagem.
Claro, ficou bonito, então. É mais um ponto, né, que dá
mais
profundidade.
Um quem sabe, perde aquele desenho ali que eu acho bonito.
Ah, então. De cima, né?
Mas se isso ficar melhor a imagem, tudo bem, né? Ó, a Raquel falou, fama traz hater, mas atrai muito mais pessoas legais.
Ai, oremos. Realmente está vindo muita pessoa legal, não posso reclamar.
Montora falou, quem interessa calar este podcast? William Cândido mandou boa noite.
Boa noite, William.
A Rosana mandou aqui, ó, não é uma comemoração do Dia da Mulher, é por uma luta, nada de presente, tem uma causa. Sua mãe é que nem a minha, uma vez queriam dar um ferro de passar para ela, falou que ia tacar na cara. Depende, se for aquele ferro. A gente não tem ferro de passar, né?
Não.
Não temos, gente. Mas, uma vez eu vi um ferro que eu fiquei apaixonado, que era um ferro que ele tinha, ou tipo de coisa que eu fico apaixonado, utilidades domésticas.
Fofo.
Que ele tinha vapor. Você apertava assim, você...
Nossa, isso é bom. Ainda dá aquele acabamento final na peça, hein?
O gato não ia atacar com um negócio desse.
Não, imagina.
Tô brincando, Luísa Mel. Tô brincando. Ó, a Flávia falou que ganhou. A Rebeca Alves comentou aqui, ó. Oiê, consegui ver ao vivo hoje. Aí, Rebeca.
Fala, Rebeca Alves. Chegou num programa especial.
Especial. É ótimo saber que existem pessoas que pensam diferente das massas e optam por viver uma realidade diferente, a Jaque falando. Jaque, eu não acho que foi positivo o que meus pais fizeram a gente passar. William perguntou se eu posso dar um bombom para ele. A Rosana falou que o machismo sempre foi mais forte. Com o passar dos anos foi reduzindo, mas ainda é visível. A minha mãe, ela falava uma coisa. Minha mãe era química. Ela trabalhava na indústria de química. E ela falava, eles falavam para ela abertamente assim, você sabe que você não vai ser chefe, né?
Olha isso, amor.
Porque você não é engenheiro e você é mulher. Era esse o argumento.
Olha só, e tipo, era meio normalizado falar isso. Mas você acha, alguém falou isso e eu concordo. Que meio que voltou à moda de novo. Voltou à moda. Tá na moda os caras abrir a bocona na internet e falar mal. Parece que antes tinha mais um pudor, assim. Ah, não vou ser. Mas como eles se apoiam e eles normalizaram, tipo, pode falar, são vagabunda mesmo. É feminista peluda, é escrota, é feia. Alguém comentou no assim, ó. Louça barra dieta.
Meu Deus do céu. Eu acho...
Amada, é absurdo.
Eu
tipo,
acho
é
que foi...
débil assim mesmo, sabe?
O que, que eu acho que aconteceu? Existiu esse movimento que o Bolsonaro se aproveitou muito, que é a esquerda começou a controlar muito o que pode e o que não pode. A gente começou a chamar os nossos avós de fascistas e começou esse negócio que você não pode fazer piada nenhuma, que tudo toca num ponto. E eu acho que exageramos um pouco. Isso criou uma galera muito repreendida com tudo que eles
pensavam.
Nossa,
mas aí, no que 10 falaram, 1 milhão se sentiram representados e foram lá falar. Porque não tem vergonha na cara.
Então, eles viram que não dá nada, Amada.
E fala, Amado. Amado, eu gravei um vídeo hoje no meu perfil, inclusive, vai lá ver. Foi respondendo... Eu gravei um no dia do ocorrido, contando um pouco. E gravei um respondendo os haters. Eu fui ler para escolher alguns para responder. E, assim, realmente, você tem que se blindar, sabe? Fazer uma oração antes de começar a ler, porque é gratuito. Trabalho. Teve um que fala assim, Deus não escuta puta.
Que isso?
Gente, tá vendo? Por que puta? Trabalho, muitos questionando. Isso não é trabalho, sabe? Tem que acabar. Ai, é muito triste, cara. Mas vamos contar o que rolou, né? Então, pra todo mundo ficar na mesma página.
Só terminar de ler as mensagens?
Ah, vamos, perdão.
Oh, a questão do patriarcado precisa ser melhor atendida, nosso time mandou. A Flavinha perguntou qual comediante tomava Guaraná em pó em cápsula achando que era Dorgas.
Não me lembro.
Não sei dessa história também. Vamos ver aqui. A Rosana falou, também sou química e já ouvi isso em laboratório. Exatamente.
Olha que foda,
começa.
Amiga. Meu Deus.
Mas, amadinha, vamos contar então. O que aconteceu?
Vamos. Como eu falei, rolou esse lance de ter recebido esse convite. Eu estava sem nenhum show marcado nessa data, que é uma data aí que, historicamente, né, muitas mulheres falam que sempre conseguiam fazer bastante show. Às vezes, tirava grana assim, de 3 meses só nesse mês. E a gente está super ativa na cena, fazendo bastante show. Eu digo por todas as meninas do elenco, né? E nem para todas... No caso, para nenhuma de nós, tinha outro show marcado assim que estivesse concorrendo, por exemplo, e que fizesse, por exemplo, a gente não aceitar essa oportunidade de estar numa casa massa com público massa. Então, obviamente, a gente aceitou e adorou. Mas já estava rolando há um tempo uma página na internet de caras que ficam pegando trechos de vídeos de mulheres no stand-up. E aí, desde as mais consagradas até pessoas que estão começando, e não é nem que a pessoa está começando e botou o cortezinho dela ali das piadinhas que ela está testando na internet, não. É que eles foram lá em loco filmar, o que já é tipo, poxa, é um crime assim, você está filmando uma pessoa e postando sem a autorização dela, coisa é eu mesmo apostar. E assim, eles, como pessoas que podem entender de comédia ali, a pessoa está testando o material, não é? Está testando como é que você vai comentar, julgar um trabalho ali. E outra, elas podiam estar falando ouro em pó, entendeu? O perfil da galera que reage a esses vídeos que eles postam. Os Pepeca Show mesmo, que sou eu, Bárbara Martins, Didi Bifuco. A gente postou uns vídeos lá, os caras. Olha, as meninas super gordurosas. Olha, uma mora na casa de palha, uma na de tijolo e outra na de cimento, as três porquinhas. Isso aqui é os mais leves, né, gente? É os que a gente tá rindo, mas são coisas ridículas. Beleza, e aí então a gente soube, ficou sabendo, que ficou, enfim, o burburinho, porque esses caras dessa página, mais os dois que invadiram o espaço, estavam em live no dia do nosso show, falando que iriam ir para lá infiltrados, filmar o show para poder colocar na página deles.
O que a gente ouviu foi...
Reagir, né?
Tinha uns prints que eles iam fazer uma live durante o que compraram ingresso para assistir a live do show das mulheres, para transmitir o show ao vivo e decidir a pior mulher do Brasil. Era isso que a gente tinha visto.
Gente, só piora, né? Os caras iam transmitir um negócio que já é ilegal, perturbando o show e ainda para julgar a pior humorista do Brasil. Olha que escroto, velho.
Não, terrível. Aí a gente ficou sabendo
disso. Dá até dor de cabeça.
Fomos para lá e sentamos estrategicamente para ver se tinha alguém filmando.
Porque o que acontece? A gente estava lá no camarim. Então, quando soube disso, outros comediantes, amigos, parceiros, assim como o meu Dene, lógico, me proteger, mas tinham outros que foram para ficar de olho,
não,
né, meu Dene?
Não que você precise de proteção.
Mas eu gosto, meu marido, de me proteger,
essa mulher
eu gosto.
Que se irrita, ela dá uma dentada, vocês não estão ligados.
Bom, mas eu gosto de ser me protegendo. Meu Dene é artista marcial, tá?
Artista marcial. Aí o que aconteceu?
Aí nós lá no camarim, aí.
No camarim, a gente tava do lado de fora. Quando eu reparo, tem pessoas vestidas com uma roupa que eu não reconheci, que estavam de colar azul e uma bandeira dos Estados Unidos das costas. Eu falei, gente, eu conheço essas pessoas. Aí
por
eu fui
essas
ver,
roupas.
Era B1 e B2. Que acho que é um bom jeito da gente.
Bom jeito
te chamar.
B1
e B2 estavam lá. E aí a gente já começou a ver. Eles sentaram, pessoas sentaram perto deles ali. E o Thiago foi lá e avisou, gente, a gente sabe que
antes
pode
de começar
ter galera
o show
aqui, não filmem, porque essa galera quer fazer uma live, então se a gente vê alguém fazendo live, a gente vai chutar a boca da pessoa, alguma coisa assim.
Ele falou isso, se alguém estiver filmando, a gente já está sabendo, ele falou bem forte.
E ele falou isso, teve uma risada na plateia logo depois, que foi a intenção dele, o exagero.
Já foi para chamar atenção, né?
O quê?
Os caras que riram exageradamente?
Não. Eu digo as pessoas riram. A plateia riu.
Ah, tá.
Não os caras riram.
Não, riram do exagero que ele falou. Entendi. É.
Aí, em certo momento, Evelyn Maia estava lá contando suas belíssimas piadas, dando muita risada, e eles começaram a filmar. E nisso, Vitucho foi lá e abaixou o celular e falou, ei, não filma. E aí já levantaram para uma grande confusão.
Não, gente, aí foi instaurada a confusão. Porque aí foi na hora que falou não filma, e aí começou aquela gritaria, e aí o Thiago falou, gente, a gente só vai continuar o show quando tirar os caras daqui. Pois, gente, é os caras que falaram que ia fazer uma live pra escolher a pior humorista do Brasil num show de mulher no Dia das Mulheres. Era pra dar alguma moral pra esse tipo de atitude. Ah, todo respeito, irmão. Quer enfiar o dedo no meu cu? Porra! Aí botou eles pra fora. Lógico, né? Assim, não tem nada que eles estão fazendo ali. Aí os caras ainda saíram usando de discursos do tipo, estão botando pra fora um preto. Né? Saíram usando esse tipo de discurso. O que é que eles estavam indo fazer lá? Ódio, né? Mas eles ficam nessa. É, aí
eu acho o seguinte, eles vacilaram ali de... Não deveriam ter ido, interferir um show de comédia de outro comediante, zoado. Levaram um cara maior, que a gente achou que era segurança, mas era um open mic também.
É, mas levaram como segurança, pra proteger. Pra coisa boa não estavam querendo fazer, né?
Exatamente. E, cara, ninguém queria brigar ali, porque todo mundo sabe que todo comediante é terrível em briga.
Nem tem foco.
A gente viu pelas bases, pelo shape ali. Só ia ofender o boxe, aquela briga.
Gente, vocês viram? Porque tem muita imagem na internet. Depois que botaram os caras pra fora, ainda ficou aquele enfrentamento lá na porta, os caras querendo entrar. Ou seja, cagando meio quilo de bosta, porque realmente era pra importar, né? Que era as mulheres, o bem-estar das mulheres, o show das mulheres. Todo aquele auê, caralho.
Vocês já viram a Jessiquinha brava assim antes? Não viram aí.
Eu fiquei.
Deixaram minha mulher indignada.
Eu fiquei. Na hora que tava botando pra fora, eu tava lá gritando. Sai daqui mesmo, porra! Vai tomar no cu, caralho! Fala! Porque eu queria botar pra fora, que a gente ficou oprimida na hora que tava todo mundo junto. Você tem mais coragem de falar, né? E aí botaram esses caras pra fora, ainda ficou uma treta lá fora. A Evelyn conseguiu trazer de volta a plateia maravilhosamente bem. E aí a gente seguiu entregando ali uma pra outra, showzaço, porque aí também fica aquele clima, né, de tipo, não vamos deixar isso acontecer juntos. E a plateia virou aquele grande organismo, foi lindo o show, né?
A plateia se uniu ali, todo mundo saiu emocionado.
Foi foda.
O show foi incrível, todas as meninas foram muito bem, foram todas aplaudidas de pé.
Fomos aplaudidas de pé, Garela, foi muito bom. Mas tudo tem um pós, né, também, porque o pós é isso, foi ali... Era só o começo de toda essa história, né? É. Na verdade, porque a gente sabia que haveria ainda a repercussão. Porque os doidinhos do lado de lá, B1 e B2, se valem muito nessa coisa de... Gente, é piada. É. Olha que doidinhos. Olha que doidinhos. Não são humoristas? Ei, cara, dar dois tapas na tua cara é piada. Tu não é humorista?
Aí, depois que aconteceu, aparece muita gente falar: vocês não deveriam ter feito isso. Só que, gente, a situação... Se soubéssemos que... O que acontece? Depois eles postaram um vídeo... que eles falando que o objetivo deles era apenas reproduzir o meme desse meme Lander. Eu não sei, eu não consegui ver ainda essa The Boys, porque eu acho série de criança. Mas aí, tipo, ele olha o vídeo e eu faço meio...
Tipo,
sair.
Não gosto. Não gosto, mamãe.
Era essa ideia. E se as pessoas soubessem que era isso, que não era uma tentativa de expor um show ao vivo, autoral ali, de artistas na internet, para serem detonadas, que é, para mim, isso é uma forma de violência.
É ridículo, é um nojo mesmo, viu, Malu?
Se ninguém tivesse cogitando isso, iam ter só zoado os homens adultos que estavam ali de fantasia, vestidos, criando um caso, e todo mundo ia rir deles, porque todo mundo estava contra eles.
Era um show que todo mundo que estava ali estava para ver, para se divertir. Então. O que eles queriam, entendeu? E, assim... depois veio esse papo de que era só piada e tal. Aí o Metrópole deu essa...
Estado de Minas também.
Estado de Minas, alguns. E tá o problema
vendo?
É esse.
As Minas estão fortes, tem o estado delas.
É verdade. O estado de Minas. Mas, assim, é foda porque realmente abre a porteira para muitos caras. Depois lá que postou, eu fui receber realmente muitas pessoas no meu. Tipo, e esculhambando. E, assim... Apenas pelo fato de ser mulher. Porque o cara não gostar, pode simplesmente não ver, né, gente? Isso é tão simples. Pode simplesmente não ver. Mas não, eles vão, porque o lance deles, na verdade, é nos diminuir, nos criticar e querer colocar a gente num lugar que é o que tá na cabeça deles. Ah, não, caladinha, princesinha, sem, né? Se eles não aceitam isso no mundo deles, é muito intolerante você ter que suportar esse tipo de coisa, né? E isso gerou muitas camadas de repercussão, porque aí depois também teve a repercussão que foi, nossa... Olha só, mas no Dia das Mulheres, o show das mulheres era promovido por um cara, e o protagonismo tá porque foi a briga entre dois caras e tal, então isso não é louvável. Sabe, assim, eu acho que o fato da gente ter conseguido ser ouvida e ganhar visibilidade no nosso trabalho, ter sido através desse meio, não desqualifica o meio, sim, pois é o meio que existe hoje para a gente ter. Então, assim, então a gente não deve pegar as oportunidades, que já são quase zero, porque, entendeu? A gente tem que pegar as oportunidades de quem promover.
Não tem carreira mais difícil e ridícula do que você querer ser comediante stand-up. Então, qualquer ajuda que você tiver é válida. Porque, cara, quando alguém compartilha um vídeo nosso, isso aí muda pra gente. Pode mudar. O que acontece? Aliás, Jéssica já tinha feito outros shows do Santinelli, aberto o show dele, já tinha feito o Thiago e Amigos também, já tinha feito esses shows. E o que está acontecendo? Essa plateia do Santinelli é uma plateia que é um pouco do grupo que eu chamo, que é o público choque de cultura. Que eles curtem esse humor ali, só que eles não veem stand-up, porque eles acham que stand-up...
Que é esse tipo de caras, inclusive.
Exato. E quando esse público vê a gente, eles ficam muito felizes.
Porque vê que tem outras formas, né, de fazer. Vamos rir de outras coisas. Não. Stand-up é um formato vazio de conteúdo. O conteúdo somos nós que damos.
E eles ficam felizes tal qual... de ver que a gente existe. Isso é muito legal. Então é muito legal fazer show para uma plateia que não está assistindo stand-up, muito stand-up, assistindo o Thiago ali, mas que vê a gente e vê que a gente... Que é a nossa grande vantagem também? A gente está se trabalhando num quase anonimato.
Exatamente.
E a gente está melhorando dia após dia. Aí...
Esperando esse tipo de oportunidade. Exato. Porque para você hoje...
Quando chega essa oportunidade, você vai lá dar uma sapatada.
Exato. Porque é como se você estivesse malhando na academia, podia dar apresentação de luta.
É.
A gente está o tempo inteiro se lapidando para ter o dia que vai ter o match perfeito entre o público que vai gostar de nós.
É como se você estivesse cultivando um shape em segredo.
Exatamente.
É essa a experiência.
Aí imagina, alguém te diz, hoje é o dia, veste o biquíni. Não, bora lá. E aí você tem a oportunidade de ser apresentado por um público novo, qualificado, que já entende o formato da arte stand-up,
está disposto
a consumir, mas acha... Gente, eu mesma, eu sou cearense, e minha escola do humor foi ali, Tiririca, Rocicleta, Damastor Pitaco, aquela coisa mais escrachada. Eu sempre gostei desse tipo de humor. E quando eu ouvi falar stand-up, eu virei um pouco o nariz, porque eu associava muito a certos discursos que... eu não acho chato. Não vou nem dizer se concordo ou não, acho chato. Não, não vejo graça. E
talvez
aí eu,
por ser mais homem também.
Por ser mais homem.
Tá,
pois então. Mas rir eu sempre gostei. Não era o problema, então, de eu não gostar de rir. Mas esse formato ficou preso num tipo de conteúdo, justamente. Estava ali mais na mão de homens e tal e tal. Aí você vê, quando a gente começa a ter mulher que mostra, tá bom, então, dentro desse formato de falar da vida, de falar de piada, vai ter inserido aqui conteúdos que são nossa realidade, vai ter médico mais outra caralhada de pessoas... Há uma luta para que a gente não tenha esse direito. E, tipo, não é só sobre a comédia, né? Porque dentro da comédia isso acontece, mas acho que qualquer lugar que a mulher vai ter relevância, autonomia, poder mostrar que também pode fazer bem feito, vão querer boicotar.
Sim, sim,
né? Porque
sim.
É gratuito, gente. O nome da live dos caras, volto a dizer, live contra o humor feminino. Isso é uma agressão. Você está sendo contra eu exercer, porque minha profissão é fazer humor. Se não pode existir humor feminino, porque eu nem gosto desse termo, tá? Eu fico falando, porque humor é humor, ponto. É feminino porque é feito por uma mulher. Mas... não é uma categoria, é humor. Não. Mas, assim, se você fala humor feminino, é óbvio que o humor masculino eu não estou fazendo. Eu não sou homem, eu sou mulher. Então, me engloba e me incomoda você ser contra eu exercer. Eu digo e repito, o direito de exercer meu trabalho é errado. É errado. Isso não pode estar sendo falado, não. Aí junta um monte de... Olha, até me enrola as palavras dele.
Tá?
Junta outro bando de escroto. Aí vem lá com a carona lisa querer não ver... uma pílula de cabelo, porque eu não sei quem você é, mas eu sei quem eu sou, quem tu é, pra dizer se eu sou comediante, se eu não sou, se eu sou não sei o que, se eu não sou, vai cagar de cu pra cima pra cair na tua boca. De mas, volta a merda
é
que
muito,
tu fala.
Mas é muito descomunal, gente.
Amada, é descomunal, né?
O tanto de hate que eu recebo é muito, 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 muito inferior ao que a Jéssica e as outras meninas que eu conheço recebem.
Assim. E o nível é baixo. É baixíssimo, assim, porque nos pega por vários lados. incomoda demais, sabe? E aí, então, assim, eu até queria muito ter essa oportunidade de falar, já tive hoje de manhã, a gente gravou um negócio legal na produtora sobre isso, e aqui tendo essa oportunidade de falar de novo, é tipo, o que foi muito massa, assim, a atitude do Santinelli, eu tiro meu chapéu, sim, pois deu oportunidade. Quem desse a oportunidade pra mim nesse dia, pra eu fazer o show que eu fiz, conquistar o público que eu conquistei, eu tiro meu chapéu. É. Foi ótimo.
E convidou vocês, vocês podiam ter dito não, e vocês falaram sim. Então, não dá pra invalidar também a decisão de vocês.
Exatamente,
né?
Exatamente, exatamente. E indo mais um passo atrás, basta ser comediante, bota a mão na consciência. É. Não é tudo que a gente quer, pessoal. Poder mostrar o nosso trabalho, ter a oportunidade de ter essa plataforma, porra. Então, assim, foi muito bom. É, apesar dos pesares, apesar de acabar ficando esse lugar aberto para chegar muito mais gente, mas é um lugar aberto para chegar muito mais gente. É uma faca de dois gumes, também é o que a gente quer, né? Mas e o que você diria, Amado, sobre essa repercussão?
Eu entendo. Eu sou muito mediadorzinho, safado, né, gente?
Fiquei até nervosa, pessoal.
Eu sou muito mediadorzinho e safado. Eu entendo o lado de quem reclamou. Falou isso, expôs isso.
Mas eu posso dar só um parênteses,
claro,
antes?
Claro.
É, né? Com o programa das mulheres vai dizer que não, né? Pode. Mas é porque assim, ah, não, o mundo perfeito era uma noite que já tivesse lá para as mulheres, já todos os comedy fechava só para dar oportunidade para a mulher de meio de massa. Esse era o mundo perfeito. Vai acontecer? Vai cair uma bomba,
não.
Vão lá aplicar um anestésico na mente de todo mundo, mudar a cabeça das pessoas e vão... Não vão. Então, lógico que eu concordo que esse era o mundo perfeito, mas o bom não pode ser inimigo do ótimo, é o ótimo. Você entende, né? Desculpa, pode continuar.
E eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente acaba... Para parecer que a gente é super, super correto, a gente acaba virando uma coisa que, tipo, você acaba tirando coisas que você pode fazer, porque, não quero fazer isso.
É melhor não fazer.
Porque eu até brinquei, eu mandei mensagem para a Ludes, que eu falei assim, olha, Ludes, eu tenho a solução. E se a gente proibisse as mulheres de fazer stand-up em março? Que aí... Acaba esse problema.
Exato. É exatamente essa linha de raciocínio. É melhor não fazer nada do que fazer o perfeito. Gente, se vocês precisam esperar o perfeito para fazer, não vai andar, entendeu? E isso, imperfeitamente falando, foi muito transformador.
Cara, foi para quem tava lá, foi uma energia foda.
Foi,
o show.
Amor,
foi transformador.
Foi transformador, galera.
A plateia que tava lá saiu como história para contar pro resto da vida, saiu querendo conhecer mais a cena. E eu acho que essa é a mensagem que eu fui zoado nos nossos grupos, porque parecia no meu Instagram que não aconteceu nada. Que tinha só o Instagram seu, que eu não tinha postado nada da treta no início.
É,
assim.
E o povo quer posicionamento, né?
Porque eu tive... Eu entendi ali que eu queria... O que eu queria mostrar? Eu queria mostrar que foi um show maneiro. Então, eu filmei um momento muito massa, assim, da galera aplaudindo de pé, que eu achei que, no momento ali, valia mais a pena mostrar do que essa treta que já está sendo
noticiada. E você não sabia o quanto a gente iria precisar se posicionar em cima do que aconteceu, né? Depois
sabia,
foi que a gente foi entender.
Nossa,
você já sabia desde o alô?
Eu não, gente. Eu achei que ia ser mais treta ainda, assim. Eu achei que iam estar todas vocês no Choquei.
Nossa, seria ótimo. Mais visibilidade, né, pessoal?
É, bebê. Aí, mas eu acho... Não acho que, tipo, todo mundo... Nessa época, tem que aproveitar mesmo, tem que fazer dinheiro, cara. Tem que se
monetizar.
Não,
e eu te digo mais. Foi um caso isolado. Não, porque esse tipo de hate, quanto mais visibilidade você tem, mais você recebe. Qualquer videozinho meu que começa a sair um pouquinho melhor no YouTube, vem 350 marginal me invalidar. Então, assim, falar sobre isso é estar falando sobre algo que é real. Claro que é chato. Você acha que a gente, pelo menos, quer todo o tempo estar falando disso? Claro que não. Claro que quer também poder falar de outras coisas. Mas, nesse momento, é o que aconteceu e a gente tem toda a moral e direito de falar sim. Porque nós estávamos lá e tivemos que passar por isso. Agora... eu acho que foi algo que foi importante em todos os dias, como você disse, para quem estava lá, viu que foi, tipo, muito foda, porque depois ficou um clima de unidade, tipo, todo mundo que estava lá, que ficou falando, caramba, a gente está aqui para prestigiar, quer assistir,
gente,
ter que vivenciar
isso. É igual um emprego ruim, assim. Você faz mais amigos num lugar que o ambiente é uma bosta.
Total.
Porque ali tá todo mundo sofrendo.
Total.
E foi esse sentimento.
Foi esse sentimento.
A gente tem uma mensagem aqui, ó, que eu acho legal falar. de uma menina que tava na plateia.
Ai, quero ouvir.
Ela falou que vocês são ótimos, Jéssica, você arrasa. Eu tava lá, obrigado por representar a cena tão bem. Tá vendo?
Ai, obrigada. Como que é o nome dela, Tainá?
Tainá Peixoto.
Oi, Tainá, obrigada. Que bom, você tava lá, você viu. É. Não foi lindo depois porque a gente se acolheu? Agora, em que mundo que a pessoa tem esse tipo de invasão no seu show? Uma coisa é, na Comédia dos Homens, isso pode acontecer por uma intriga pessoal. É. Eu não gosto de fulano, o outro foi lá, deu um tapa na cara do outro, mas tinham questões pessoais. A gente era só pelo fato de ser um elenco feminino. É muito duro a gente ter que encarar essa realidade de que só por ser mulher a gente realmente tem que passar esse tipo de barreira. E nós estávamos lá querendo fazer um show legal, fazer as pessoas rirem. Não é que a gente está querendo vender Rinodê, não, Herbalife, não.
Ô, o Motora mandou um superchat aqui de R$5.
Ô, Motorinha, muito obrigado, meu amor.
Querer tirar o mérito do Santinelli por ceder espaço e dividir com as mulheres amigas dele é um jeito idiota de tentar justificar essa violência. Exato, gente. E tem outra coisa também. É. Barbija lotado, o cachê ali é alto. E o que o Santinelli vai fazer, que não está divulgando, ele divide. E não é só com as mulheres que ele faz isso. Ele faz isso com...
Todos os amigos dele. O Thiago e amigos.
É, e ele simplesmente pega um cachê ali, que deve... Não sei exatamente quanto que é, mas é uma grana alta, mais do que a gente está acostumado, e divide entre o elenco.
Aí eu volto a te dizer. A menina acostumada a ganhar sonho de valsa ganha um show maneiro. Seguimores. Um cachê. Como que eu posso achar que isso é ruim? É isso. Ah, mas o perfeito era não ter convidado você pro seu solo. Eu também acho. É. Eu também queria. Mas as coisas não são assim. Nós, mulher, para conquistar público, é mais devagar, gente. Pelo amor de Deus, isso é real. Então, por isso que todo mundo que chega, que fica, é uma alegria tão grande. Ah, meu Deus, alguém viu, gostou, se identificou. Porque tem mais barreiras mesmo, entendeu? Então, de novo, a gente reitera essa parte do cachê. Muito irrelevante ter falado. É, porque é demais mesmo, assim, né?
É, cara,
E esse negócio de ter os aliados, né? Porque só as mulheres... Como é que faz isso chegar? Então, todo mundo... É as mulheres... Então, a gente tem que ter caras que também pensem assim para poder disseminar isso, né?
Sim, eu acho que o que o Santinelli fez de diferente, assim, que ele foi um cara que ele bombou e ele tentou levantar os amigos dele também. Então, ele trouxe gente de Brasília, ele empregou todo mundo, ele paga uma galera para eles postarem vídeo no canal deles. Isso é uma loucura, cara. Isso aí é uma loucura que ele faz... E espero que isso mostre um sucesso assim para as pessoas aprenderem quando conseguirem viralizar, porque o que acontece?
Ajuda muito, né? Um simples compartilhamento de um story, você muda mesmo a carreira, porque aí você compartilha seguidores e com isso visibilidade, com isso a pessoa consegue prosperar, né? Fala,
exato. E gente, é difícil demais. É difícil demais. A gente está num mercado que não é mercado mais, que antigamente você era um bom comediante, você conseguia fazer um show com muita risada, você conseguia trabalhar. Hoje em dia você trabalha ganhando dinheiro quando você está famoso. Então não tem classe média mais na comédia. Então isso que o Thiago está fazendo... A Jéssica, o público dela cresceu num ponto agora, talvez ela consiga vender um solo dela, consiga ganhar mais dinheiro em cima disso. Então, isso que aconteceu
isso,
pra ela,
isso que muda uma carreira, né? Entendeu? Isso que é um realmente... E aí, a gente, em vez de estar querendo que vejam mais comediantes, porque quando você começa a ver mais comediantes e mais tipos de comédia, não é que você está favorecendo um ou outro, isso é um pensamento egoísta, mas só ela que viralizou, só ele que viralizou. Quanto mais pessoas vão sendo puxadas e tendo públicos acessíveis, mais vai haver nesse senso geral do que, olha, o stand-up, então não é só isso. E eu digo, como eu falei a vocês, alguém que pensava que era só um tipo de conversa. Não, tem todo tipo de conversa, tem um monte de amiga, de amigos, de amigues, que estão falando de 1 milhão de coisas. E quanto mais pessoas diferentes indo para frente falando coisas, isso é bom para a cena como um todo. E para o Brasil, porque quem que não gosta de rir? Até o pessoal de Portugal também, que fala português do Brasil, que pode entender. Qualquer um que vai entender a língua portuguesa, no final, vai sair ganhando, porque é mais coisa, você pode rir. E, de novo, nunca vai, demais lembrar, não gostou? Para de ver. Não importa se é homem, se é mulher. Não gostou, para de ver. Porque essa coisa de ir lá esculhambar o trabalho alheio é direto vai pro inferno, viu?
E as pessoas precisam entender isso. Que stand-up é uma linguagem, assim como a música é. A gente é a mesma coisa que a música. Então tem todo tipo de variação. Tem sertanejo, tem pop, tem indie, tem o Zemo, tem tudo, cara.
Exato.
Então, você...
Acha a sua galera e vai apoiar a sua galera, pronto.
Eu acho impossível alguém não gostar de stand-up, assim. Porque...
Nenhum tipo, né?
Nenhum tipo.
Eu também acho muito curioso.
Eu, quando eu for rico, rico, um comediante rico assim, eu vou fazer esses testes. Vou pegar uma galera que não gosta de stand-up, convidar eles para um show, pagar para eles e ver o que acontece. Se eles, se algum,
não, mas nenhum
se
pode rir. Esses não, que falam que não gostam.
Se o Igor Guimarães consegue fazer eles rirem, sabe? Eu acho que consegue.
Seria bom. Ô, amor, sabe o que a gente podia fazer? Vamos dar uma olhada no chat inteiro para a gente poder repercutir, porque daqui a gente vai pro show, inclusive, lá no Acústico, que vai ser o show do Thiago. Vai ter outra edição hoje lá com as meninas. Eu vou conseguir fazer. Então, a gente vai dar uma lida aqui nos comentários para a gente ter tempo de trocar, para conseguir sair umas 8h20, né?
Ó, vamos ver aqui, ó. A gente acabou de receber um comentário de um... Ó, boa noite, gente. Finalmente consegui parar para assistir o meu mais novo podcast preferido. Estava na expectativa de ver vocês comentarem o ocorrido. Continuem com um ótimo trabalho. Ó, Pedro Loureiro.
Fala, Pedro Loureiro. Menino, nós comentamos um monte já. Tu chegou, depois tu volta pro começo do episódio. Mas a gente vai continuar comentando. A gente agora já vai passar um pouco para a conversa do chat, porque tem show daqui a pouco, inclusive com os envolvidos, no caso, lá na Acústico Comedy com o Thiago Santinelli. Mas a gente já falou bem. Volta um pouquinho, mas bora continuar que vai vir assunto ainda para nós falar.
Oh, o Montara falou que a gente desmonetizou no xingamento, quando você xingou, mas não desmonetizamos,
mas,
tá ativado.
Mas, Montara, tem coisas que a gente é preciso dizer.
Mas eu diminuí a monetização nesse, Amanda.
É, né? Porque fica chato, né?
Eu coloquei médio.
Tá bom.
Porque eu estava agressivo, e agressiva é demais.
Agressiva, né? É demais, agressiva é demais.
Ariela Oliveira comentou aqui: você é muito boa, Jéssica, merece todos os aplausos. Sempre dou muita risada com você.
Calamba, Liela, Paula. Obrigada, meu amor, seja bem-vinda. Vamos juntos pra cima.
Malu Santos falou: isso não é não gostar. Isso é ter pavor de mulher, onde quer que seja. Eles não estão em um armário, estão presos num closet.
Isso, Malu. Tistre.
E esse show do Santinelli, que já é fixo no Comedy Comedy, disse que vai abrir um show desse mensal, viu?
Ah, é, gente? É. A gente possivelmente vai conseguir ter esse... Então, ainda mais transformador e foda. A gente poder ir conquistando ali o público novo. Ai, vai ser tudo de bom. Obrigada, Brasil.
Um comentário comentou: nossa, eu mandei mensagem pro Santinelli falando isso. Achava que stand-up era gentil e essas merdas. O primeiro foi no Santinelli. Amei. Tem muita gente, tem
tá vendo,
tem
amigos,
pra todo mundo,
dissemina, ó, gente que gosta de rir, stand-up não é um tipo de conteúdo não, tá? É um formato e tem um monte de gente legal falando. Porque tem, bora rir juntos.
A Ariela comentou aqui também: eu fico feliz mesmo por ver vocês, muito bons.
Obrigada, amor.
Aí apareceu o Thiago Saturno aqui, ó. Eu conheço.
Thiago Saturno, que fez um vídeo também bem relevante.
Deu uma viralizada lá.
Parabéns, Thiago.
Falando justamente sobre essa questão do comediante que precisa trabalhar com outra coisa também. Isso é muito importante, a gente sempre bater na tecla para o público saber que eles podem ajudar a gente assistindo a gente, consumindo a gente, indicando a gente para as pessoas.
Isso.
Inclusive nesse podcast.
E o que ele diz também é isso, que tipo um cara que está querendo fazer um trampo massa, decente, muitas vezes entra no balaio, porque aí quando cai um estouro desse, fica, ah, olha o que é stand-up, é esse lixo mesmo. Aí todo mundo que faz, que não já é conhecido, entra nesse, ah, é só doidinho, velho. Aí a gente se ferra, entendeu? Sendo que nós estamos tentando fazer um trabalho direito.
Aí o Saturno comentou aqui, ó: eu conheço os dois nojentos. Eu vou dizer só uma coisa, são dois caras que são opens, que deram a mãos a um público ruim. Adoro zoar B1 e B2 de opens, que eles, claramente, eu acho que eles ficam irritados mesmo.
Não. É, open, para quem não sabe, na linguagem da comédia, é o comediante que está iniciando ali, chama open mic porque, enfim, acabou de começar, entendeu? 5 minutinhos ali, está desenvolvendo primeiro, 5 minutinhos...
Recebemos um superchat aqui do Bruno Felipe Santos. Falou: amo comédia stand-up, as minas mandam muito. Desde que comecei a ir presencial, abri minha mente.
Aê!
Esse é um outro ponto.
Não,
muito
esse
obrigado.
Deu um depoimento, R$20, arrasou. Seja muito bem-vindo, Bruno. Venha sempre, viu? Olha, tá vendo? O cara abriu a mente. Fala aí, Bruno, não. E outra, o povo tem essa coisa escrota do ainda querendo se meter no conteúdo, se fala de sexo, se fala de pau. Meu irmão, fala da sua vivência. Todo mundo tem gente que naturalmente na vida gosta de falar mais de sexo, de não falar de não sei o quê. Aí o homem construiu carreiras e carreiras falando disso, de casamento, de mulher, de diferença entre homem e mulher. A mulher abre a boca pra falar um pinto. Aí, meu Deus, olha que piranha, é prostituta mesmo.
Abre a boca pra falar um pinto, foi uma bela frase, viu, amada?
É. Aí, olha que piranha, é prostituta mesmo. Vai lavar uma louça, vai, vadia. Que? Caramba, meu, caramba. É muito difícil, viu? Então, muito obrigada, Bruno. Sigam o Bruno, porque ele falou algo muito importante. Abram a mente, tá bom?
Aí o Aí o nosso amigo Saturno falou aqui, ó, que são, não têm personalidade, só querem ser conhecidos.
É isso, não importa em cima de que pautas, né?
É, vamos ver aqui, na real, eles são contra a nossa existência, a Bárbara Severo mandou.
É isso, Bárbara, basicamente.
Eu acho que uma grande discussão que a gente tava lá, que o Patrick, quando separou ali, ele falou, mano...
Quando separou a briga, porque ele tava...
Vocês estão falando sério? Isso aqui é uma pegadinha, um personagem, é um buraco que vocês estão fazendo? Porque é muito repetitivo isso. É muito repetitivo.
Eu é tão demodê, né, galera?
Eu acho, sinceramente, tem que fazer piada de outras coisas também. Tenta achar outros assuntos, outros jeitos de fazer a piada. Porque realmente, meu amigo...
Eu acho que... E é isso. E se vale desse mutirão de caras que não conseguem sair dessa página. Porque é isso. Você não é obrigado a gostar. Mas você é obrigado, sim, a respeitar. E ali foge desse âmbito.
Oh, eles não têm personalidade, só querem ser conhecidos. Se tivesse personalidade, não copiavam piada do Twitter.
Rolou isso aí também. Rolou isso aí também. A bolsinha salvadora do Pedrosa. Viralizou.
Bárbara Severa falou, Jéssica, é isso? Esse papinho aí de não criar espaço para mulher porque tem que ser natural. O homem natural é esse que invadem o show das minas.
Exatamente.
A Tainá falou, vocês são ótimos, Jéssica, você arrasa. Eu estava lá. Obrigado por representar a cena também, seu Lili. Malu falou, o Sartório foi com as suas bolinhas de gude preparado para o pior. Eu fui, ontem eles estavam me zoando, que eu fui a pessoa que menos me movimentou durante o caos. Todo mundo levantou correndo.
É que nem é estratégico, galera.
Gente, e eu só dava assim, ó. Levantei meu celularzinho.
Precisava de registro,
precisava,
né?
De registros, eu estava muito preocupado com isso.
Sim.
E eu tenho uma técnica também, gente. Eu não acho que eu sou um covarde, eu acho que eu sou um esperto.
Eu tenho certeza,
porque,
meu
acontece,
amor.
Quando estoura uma briga, você nunca quer estar na splash zone. A splash zone ali é onde os primeiros socos são desferidos. Então, você
fica
ali...
Não conhece esse termo, não. Splash zone?
Não é muito usado, não. No
splash
zones, eles usam, tipo... Não sei onde eu vi, mas, tipo, brinquedo de montanha-russa, tem essas coisas.
Ah, de tipo...
Onde molha a água, sabe?
Ah, tá. Eu pensei que era, tipo, morrer espremido
não,
e sair
não,
sangue.
Não.
Mas... Olha como eu tô com a mente boa.
Mas eu sempre... Eu sou muito bom em analisar o espaço... Evitar a briga ao máximo.
Nossa, você é?
Como eu já disse pra vocês, uma das minhas técnicas quando alguém quer brigar comigo é convidar a pessoa pra brigar lá fora e depois eu só... Por quê, gente? Eu não sou otário de arriscar esse cérebrozinho aqui, ó, incrível.
Não, não.
Uma pancadinha nele.
Não.
Eu gosto de lutar, mas só nos
momentos necessários.
Só se necessário.
Tito, ai, te amo. Ele é muito forte, mas não precisa usar
a
sua
e
força.
E eu não perco a cabeça também. Não sou dessas pessoas.
E outra, se perder, a gente acha. Desse tamanho, assim. Tô brincando.
Mas...
Mô, te amo. Mas olha, Mô, eu acho linda essa coisa. Porque Dani, ele tem nervos. Né, esses esquentadinhos doidinhos, não. Se precisar, ele vai tirar seu coração com a mão. Porém, só prometendo as coisas que meu Deus vai fazer. Porém, ele antes tá lá, ó, mapeando o terreno, agindo com a inteligência.
Eu vi ali a situação, eu chamei as pessoas, a gente foi vendo.
É isso, meu amor.
Eu tava no ângulo perfeito ali para registrar a situação, porque, gente, essas confusões, assim... E lembrando, comediantes brigando só vai ofender o boxe, só vai ofender o MMA.
Amado, muito bom.
São todos horríveis e fracos.
Não.
Exceto
não.
Eu.
Exceto meu Dene, que usa o poder da mente, né?
E lembrando também que, ó, Pedro Mendes, o grande apaziguador, ficou lá segurando o B1.
Eu te respeito, cara!
Pedro Mendes trouxe na nossa discussão, quando eles estavam me zoando, e relembraram um momento que eu imobilizei um agressor de mulheres também na frente do meu.
Dene já vem, ó, feministo, há muitos e muitos anos.
O cara passou por mim, eu já... A Mata Leone!
Foi
entreguei
mesmo.
Entreguei pro Murilo
foi
Moralha.
Foi mesmo.
Então, gente, eu sou extremamente analítico. Eu sou tipo o cara da identidade borda. Eu tô de olho assim no que tá acontecendo. Quando precisa agir, eu ajo. Não precisou agir, então não agi.
Meu amor é muito fofo. Vai, vamos terminar de ler os comentários.
Vamos lá. Entrou propaganda sobre mulheres na Olimpíadas.
Ai, que ótimo! Eles sabem aproveitar, né?
Vamos ver. Sartório foi preparado, bolinha de gude. A Raquel falou... A Tainá falou, foi lindo, porque já ia ser, vocês são foda, tem que tacar fogo no patriarcado. Fogo.
É isso, taca o pau.
A Raquel falou, eu admiro toda essa paciência que vocês têm. Malu Santos, acho que todo mundo imagina que ele está dividindo o cachê, não precisa falar disso. Dividir cachê é o mínimo, a Leila mandou. cada hate, um quilo a menos. Esse seria meu sonho. A Rosana mandou. O Motora falou, o próximo 8 de março, show só com mulheres. Tem que ter esse movimento na cena. A Leila falou, não duvido que tem gente que acha que ele fica com a parte maior.
Não, o lance é que ele não fica com parte nenhuma.
Né?
É tipo, óbvio elas. Que ele poderia nos pagar, isso é o justo, mas é. Ele não fica com parte nenhuma.
É. Queria ser rico para poder abrir mão de
seria
dinheiro.
Seria tudo,
assim,
né?
Viu? Nossa Senhora. Um dia. Vamos ver aqui. Rosana mandou uma rede de apoio, é boa, é mega difícil, mas faz diferença.
Faz, amiga. Nossa, como faz, Rosa?
O Pedro Loureiro falou, já li esse aqui também. Saturno levou multa do Detran soltando as duas mãos. Eu ia comentar isso no vídeo dele.
O vídeo mó sério.
Tudo bem, Saturno. Só não tira as duas mãos do volante de novo, por favor. Que é tipo o meu cabeleireiro, quando ele descobriu que eu sou comediante. Então ele vai me contar a história e às vezes ele dá dois passos pra trás pra fazer o acting da história. Eu tô assim,
com a navalha na mão.
Meu filho, cuidado com essa navalha aí, meu filho.
Meu filho, pica atrás meu e pronto. Filho... Desculpa, amor.
Ai, tá vendo? Mulher também faz esse tipo de piada, não?
Sem graça.
Como se diverte, né, doidinha?
E essa é exemplo. Te amo, bobo.
A habilidade de ser besta sua, eu te admiro demais, viu, doidinha? Esses caras putos, viu? Sempre pegam aço. A imagem que vendem é que sempre... Ó, cria uma narrativa louca que só eles acreditam.
Exato. Ele e outros doidinhos, velho. Meia dúzia de doidinho.
Marco Antônio Rezende II, meu amigo, mandou aqui, já dizia Shakira, as mulheres não choram, as mulheres faturam.
Eita, que tome, pode pequena, acredita
que... Que essa merda adube a carreira de todas no elenco.
Amém,
tá adubando,
cada dia mais. Contamos com vocês, Brasil, Will.
Malu Santos falou, esses caras comerem geleia dela, se preparem, tudo tem limite. Jéssica.
Eu vou fazer música, vou fazer um rap. Eita, vou fazer um rap. Minha próxima
Nossa.
Onda é pra virar...
Nossa,
gente, mano. Amanhã sai o vídeo. Eu vou falar desse assunto, chupar até o osso dessa manga. Eu vou falar disso, cara caramba. Nesse assunto, vou chupar até o caroço da manga.
Jéssica, vocês são maravilhosas. O fato ocorrido só mostrou que vocês estão incomodando com esse povinho com o sucesso de vocês.
É isso, amiga. Vamos pra cima. Vamos aproveitar essa onda. A nosso favor, né não? Oxi.
O Motora falou, não foi piada, foi uma violência.
É isso, Motora. Também concordo.
Ó, Malu Santos, somos muito... Um dia recebi um vídeo de um grupo de amigos super engajados do Afonso falando de direita e esquerda lá por 2017. Aí vi que tinha outra cena. Flavinha falou, Pedro Mendes me representa. O Thiago Saturno falando que tem as costas quentes. Não leva a multa por dirigir assim. Vamos ver aqui. Grande ideia do rap...
Ah, vou fazer.
Façam como Saturno e surfem. Saudades dos raps da Jéssica.
Vou voltar a fazer rap, hein?
Tem que voltar a fazer rap.
A gente tem
rap.
Que voltar a ter nosso momento rap. É porque, né, gente? Mas o bom não é isso. Nós vamos evoluindo junto. Vai, volta um negócio. Vai outro, volta outro. Isso que é o bom desse programa. Hoje a audiência estava até maior. Agradeço quem colou aqui pela primeira vez. Venham sempre. Toda segunda. A gente... Próximo programa, inclusive, da próxima segunda vai ser o Quem Somos Nós Pra Julgar, que a gente fica aqui só lendo desabafos.
Só destilando.
Histórias.
Se você
comentando.
Quiser participar, manda um e-mail pra gente no quemmeubebepodcast@gmail.com.
Exatamente. E aí a gente repercute, às vezes faz rap. Ó, e a Flavinha falou ali, queremos o rap, a gente pode até voltar a fazer. A gente dá conselho com rap, brinca, repercute. Isso aqui é uma grande nação, somos todos amigos, aqui é a nação bebezeira. Então, quem chegou, quiser fazer parte, temos um grupo no WhatsApp. Se quiser participar, vai lá no nosso Instagram, quem é o meu bebê podcast, manda um direct, quero participar do grupo, a gente manda o link lá. Nesse grupo, Tem de tudo. Tem um subgrupo que fala de BBB. Tem um que é só vídeo de react, que a gente tá devendo pra nação um novo vídeo de react. Tem a comunidade lá, o chat que fica. A gente comentou sobre esse ocorrido lá antes, né? Combinamos, queríamos falar disso no programa, então a gente faz lá uma troca bem legal. E é isso, né?
É isso, meu amor. Vocês têm últimas perguntas, mandem
Podem
pra gente.
Podem mandar.
Aí.
Desculpa, hoje o programa geralmente vai um pouquinho mais, começa às 19h, vai até umas 8h30, 8h40. Mas como daqui a gente tá indo lá pro show do Santinelli, a gente vai encerrar um pouco mais cedo, que o show começou às 8h. Tá bom?
Não temos mais música.
Mas sigam lá no nosso Instagram.
E pedir pra vocês, quando acabar, que vocês comentarem e darem like.
Favor.
Like,
e você
like.
Que chegou mais no final, volta pro início da live, que a gente falou muita coisa pertinente aqui. Então, se você queria acompanhar a confusão do dia 8, é melhor voltar pro início da live, tá? Amamos
então é isso,
vocês,
né,
nação. Obrigada a todos.
Um beijo pra vocês. E eu vou mutar nossos microfones e soltar a nossa bela vinheta. Então, vamos lá, vamos lá.
Quem é? Quem é? O meu bebê.
É.
Quem é?
Quem é?
O meu bebê.
Quem é o meu bebê? Um podcast com os comediantes Daniel Sartori.